agenciadepodcast.com.br.
Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, sobre canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue nas redes sociais, é Jeff Souza no Instagram e no Twitter. O entrevistado de hoje é o Rodrigo Castanho. Ele é produtor musical na gravadora Midas Music, com vários discos famosos e ganhador de Grammys. Falamos sobre seu início na música, suas primeiras produções e as mais famosas também, como funciona a produção e tudo que envolve produzir, a escolha do repertório e muita dica pra quem tá nesse meio. É um cara que eu gosto muito e espero que vocês curtam o episódio. Tô com vocês, Rodrigo Castanho. Tô recebendo no podcast meu mentor, querido amigo também, meu professor, que me faz fazer músicas melhores, Rodrigo Castanho, tudo bem?
Tudo bom, Jeff.
Produtor musical, diretor musical também, né? Escolhe o repertório todo, já trabalhou com master, mix, tudo, né? Fazendo na música. Prazer te receber aqui, cara. A gente se fala todo dia e é massa a gente poder conversar um pouco mais sobre música também, né? Sobre a tua história e tal. Enfim, vou te fazendo algumas perguntas aqui.
Beleza, vamos em frente.
Para começar, quem é você?
Então, meu nome é Rodrigo Castanho, eu tenho 49 anos e trabalho com áudio e com produção já há 29 anos. Comecei com 20 e estou aqui com quase 30 anos de profissão, né? Trabalhando com música, sem contar as bandinhas de garagem, né? Uhum. Que eu participei quando eu tinha 14 anos, até os 19, e aos 20 eu comecei a trabalhar no Estúdio Bonadil, que era lá na Cantareira, né? Uhum. Aí com 20 anos eu comecei no Estúdio Bonadil, e já agora se passaram 29 anos desde esse começo.
Que massa! E quais artistas assim já trabalhou?
Olha, Jeff, eu trabalhei com muita gente, meu. Como é muito tempo e eu tive também uma empresa de masterização em sociedade com o Rick, eu trabalhei com vários artistas de MPB, como Moraes Moreira, Daniela Mercury, sem contar os artistas de rock que eu produzi, Tijuana, CPM, NX Zero, Fresno. Realmente é uma lista bem extensa.
Galera, né?
É, uma galera. Mas o mais legal de tudo isso é que eu trabalhei com a galera de samba, fazendo masterização. Uhum. Trabalhei com a galera do sertanejo, masterizei alguns discos, inclusive do Sérgio Reis. Foi um prazer ter feito. E eu também, além de eu trabalhar com diversos estilos, eu também não sou um cara que me apego a um estilo. Eu fiz muito rock na minha carreira, mas eu não sou um roqueiro. Eu sou um cara que gosta de música.
Legal. E como é importante isso, né? A gente que trabalha com música não se fechar numa bolha só, né? Abre muita possibilidade, né, de trabalho, principalmente, né?
Sim. Mas, Jeff, hoje você pode ver que é curioso, né? Hoje, num festival, por exemplo, vamos dar exemplo um festival. Toca a Anitta e toca uma banda de rock junto.
Uhum.
Não tem, o público já toca sertanejo e a Anitta. Toca o Fernando Sorocaba e a Ivete Sangalo.
Sim.
Os públicos, não existe mais público do sertanejo, público da Ivete. Acho que a galera, em geral, hoje, já não tem mais essa limitação aí, essa fronteira.
Sim. Boa. E como a música surgiu na tua vida?
Isso foi um fato curioso, Jeff. Eu eu gostaria de ter ganhado no meu aniversário uma máquina fotográfica. Era meu sonho ser fotógrafo.
Que massa.
É, eu sempre quis ser fotógrafo. E aí, meu pai, ele estava no centro da cidade e viu uma guitarra. E resolveu me dar uma guitarra de presente. Mas eu,
que legal, cara.
É, eu não era um cara assim muito musical, muito ligado à música, sabe?
Uhum.
Eu gostava de fotografia, pra falar a verdade.
Que massa.
Aí eu ganhei essa guitarra, deixei a guitarra encostada, assim, dos 14, ganhei com 14 anos. Uhum. Aí dos 14 aos 15, nem encostei na guitarra, assim, falei, puta, o que eu vou fazer com isso aqui? Não sei tocar, né? Aí eu conheci um garoto na minha escola que tocava guitarra. Aí eu falei, pô, eu tenho uma guitarra em casa. Ele falou, ah, eu vou lá então, pra gente ver. Eu tenho uma guitarra também, eu levo lá, a gente começa a tocar. Aí ele começou a me dar umas aulas.
Que massa.
E a partir daí eu continuei.
Uhum.
Mas foi totalmente ao acaso, assim. Eu não fui um garoto, uma criança musical que ouviu música, que era ligado em música. Não. Foi ao acaso mesmo, né? Graças a Deus, né?
Sim, e que massa. Mas e aí, tu começou a tocar guitarra, aí tu chegou a ter banda no colégio, essas coisas?
Sim, assim. Sim, tive banda no colégio, toquei. E depois, também mais adulto, já trabalhando no estúdio e tal, tive banda pra tocar, assim, toquei música, muita música brasileira. Fazia bar, assim, mas era só curtição mesmo.
Que legal. E como foi essa transição de ser um músico? Tu chegou a tocar na noite, assim. Como foi essa transição de ser músico e começar a trabalhar num estúdio, trabalhar com música, assim?
Olha, Jeff, quando eu comecei a trabalhar no estúdio, foi junto com o Rick e o Junior Lani, na época, a gente gravava muito. O horário do estúdio era das 10 às 4 da manhã.
Nossa.
Era puxado mesmo. E eu ficava no estúdio de segunda a sexta. Só ia embora no sábado.
Uhum.
Ou às vezes no domingo e às vezes nem ia embora. Morava dentro do estúdio. E essa transição foi assim, um divisor de águas na minha concepção musical. Assim, porque... Quando eu comecei a gravar, a gente gravava muito sertanejo, muito forró, muita música brega. Basicamente, a gente fazia esses três estilos.
Uhum.
E eu conheci muita gente talentosa. Abriu totalmente minha mente para outros estilos, forró. Então, eu comecei a ver a beleza que tinha nesses outros estilos e comecei a ouvir muito mais música. Ali foi, eu posso te dizer que essa transição de sair da noite tocando só rock ou pop rock para o estúdio foi ali, o estúdio foi a minha faculdade ali. Aquela época foi onde eu vi que o mundo musical era muito mais amplo do que eu imaginava, né?
Sim. E aí tu ficou muito tempo assim trabalhando com o Rick, né? Eu sei que tu saiu um tempo e depois voltou, assim. Mas como foi ver esse crescimento do estúdio e ao mesmo tempo vários artistas começaram a aparecer, a surgir, a estourar dentro da gravadora, assim. Como foi ver isso tudo acontecer, assim?
Pois é, Jeff. Eu trabalhei com o Rick por 20 anos.
Uhum.
E logo bem jovem, eu tinha 20 e poucos anos nessa época, o Rick produziu os Mamonas.
Essa história é curiosa, né?
Pois é. Foi justamente, como eu te disse, que a gente trabalhava de madrugada, o Junior Lani, que era o técnico, eu era assistente, né?
Uhum.
E o Junior Lani era o técnico e o Rick também, né?
Uhum.
E o Júnior estava muito cansado e tinha uma sessão das 10 às 4 da manhã. E ele falou, eu vou dormir, você me acorda se der alguma coisa errada. Vai vir uns garotos aí, eles vão vir gravar e você toma conta, grava, se tiver algum problema me chama. E era justamente os Mamonas.
Mas na época era outro nome, né?
Era Utopia, mas eles iam gravar as músicas do Mamonas. Eles gravaram naquela noite... Mina, E tinha metade do Robocop gay. Aí eu falei, pô, não vamos gravar metade de uma música, né? Vamos gravar a música inteira, né? Aí o Dinho meio que acabou a letra ali na hora e a gente gravou a demo completa. Falei, ó, que coisa incrível, né? Gravamos tudo nessa madrugada. E Mina e Robocop que gay. Robocop gay. Mostrei pro Rick e o Rick começou a produzir e tal. Foi um sucesso. A partir daí começou a vir outros, né? Aí veio a gravação do Charlie Brown, que eu masterizei, depois veio o CPM, Fresno, NX, Planta e Raiz, Tijuana.
Aí, e ganhou alguns Grammys também, né?
Sim, Jeff. Eu ganhei alguns Grammys com... Eu ganhei Grammy com Tijuana. Não, com Tijuana não. Com o NX Zero. Com o Charlie Brown Jr. Como técnico de masterização, né? De um CD premiado. Né, de um álbum premiado. E com... com o CPM 22. CD Cidade Cinza.
Que massa. Aí saiu um pouco do Midas, trabalhou com publicidade, né? Tu falou que trabalhou com várias marcas grandes e tal, né?
Sim, trabalhei com publicidade, Jeff. Realmente, vou te falar, é uma coisa complicada, né? Publicidade é difícil, porque a publicidade, a gente não lida com músicos, a gente lida com publicitários. Então, você que é compositor, sabe, existe uma música e ela tem uma melodia que cabe tantas palavras.
Sim.
E a gente faz uma peça, né, para publicidade e o publicitário ele acha que pode colocar mais 20 palavras naqueles 30 segundos, entendeu? Realmente não foi uma experiência das... Não foi a minha praia, não é a minha praia, não. Porque, como eu te disse, você não lida com músicos, você lida com publicitários. E realmente difícil, é complicado. Para quem gosta de música, entende, fica difícil. Não é a minha praia.
E em que ano tu voltou pro Midas?
Eu voltei faz um ano e meio. Um ano, vai fazer um ano e meio. Pouquinho antes da sua entrada lá. Acho que uns 6 meses antes da sua entrada.
É, porque vai fazer quase um ano que eu tô lá.
E a gente já fez muita coisa, né?
Cara, o negócio, bastante, né?
Bastante, né?
Graças a Deus. E é legal, a gente trabalha diretamente juntos. E é muito massa, assim, porque tu tem uma visão muito legal, assim, de como fazer a música acontecer, assim. Até a gente brinca, tu me fala, ah, tô te cobrando muito. E eu sou um cara que eu gosto de ser cobrado. Eu gosto, eu quero evoluir, eu quero ser melhor, sabe? Então é muito legal esse cuidado e esse carinho que tu tem com as músicas, assim. Tanto que foi uma coisa que a gente conversou, o Rick pediu pra te cuidar mais do repertório e tal. E é muito legal esse carinho que tu tem, assim, tipo, não deixa passar realmente nada. E sempre é pro lado bom, assim, sabe? Tipo, sempre... Às vezes eu faço uma música... E pra quem tá ouvindo é interessante essa história, assim, porque às vezes eu faço uma música que a gente tá imerso na composição e pra gente tá legal. E aí eu te passo, tu me fala assim, cara, esse papo aqui não tá batendo com esse. E aí eu paro e analiso e falo, cara, realmente... Aí vai lá, conserta, a música fica... Ela desliza daí pelo ouvido, né? Como foi pra te ter, criar esse senso crítico, assim? Como... O que te levou a ter essa percepção e a esse entendimento de música, assim?
Sim, Jeff. Tem uma coisa que eu já identifiquei, assim, que passa pelo sentimento. Isso foi até uma conversa recente que a gente teve. A música, eu acho que ela tem um papel emocional. Né? Ela, quando você escuta... ou ela vai ser uma coisa assim para te alegrar, para uma coisa mais profunda, uma coisa mais romântica, mas ela, todas as músicas elas têm uma finalidade. Isso no meu modo de enxergar, né? E às vezes quando a gente está trabalhando, né, você me manda uma música e a finalidade dela, da música, tá bem explícita.
Uhum.
Mas só que algumas partes fogem um pouquinho do assunto. Isso no meu entender, né? E eu acho que eu procuro sempre manter e potencializar a emoção que a música passa.
Uhum.
Então é esse o modo que eu enxergo, que eu trabalho. Ela tem que bater primeiro em mim.
Sim.
A música tem que me emocionar. Eu falo, puta, eu tô me sentindo bem com essa música. Ela tá, ela tem mensagens boas, tal. É como se, vamos dar um exemplo de uma música que tem mensagens boas para tipo uma coisa mais autoajuda e no meio tivesse um papo mais romântico.
Uhum.
Às vezes funciona, mas às vezes também pode criar uma dualidade e o ouvinte vai ouvir e não vai entender direito se a música é romântica ou se ela é uma música mais de autoajuda e tal.
Sim.
Então eu procuro manter e potencializar sempre a emoção que a música passa. E sem contar a parte do português, dos tempos verbais, né? Que você sabe que eu sou chato com isso aí.
É muito importante isso. É. Né? Nossa.
Então é isso. A música precisa bater primeiro em mim.
Sim.
O meu termômetro é: tá me emocionando de alguma forma?
Uhum.
É uma música que bate? Se ela não tá batendo, aí eu tento identificar as partes que estão tirando força da música.
Uhum.
É onde eu vou e pontuo pra você.
Sim, é muito bom. Entendeu? Isso. É, e uma coisa que eu acho muito legal também, que foi quando logo que eu comecei no Midas. Que, né, eu sempre compus, mas, claro, não tinha feito curso, tá? até o momento que eu fui trabalhar com isso. E uma coisa que é um erro meu, que eu vejo depois que algumas pessoas cometem, eu acho que é um erro pra mim, que é a mudança de pessoa simplesmente do nada numa música, sabe? E aí eu me lembro que eu fui trabalhar com... nos primeiros dias, assim, tu me passou um artista que tinha que corrigir a pessoa na música, porque às vezes ele tava falando eu, e às vezes ele tava falando ela, e às vezes era você, e do nada mudava a pessoa na letra, assim, sabe?
Lembro disso.
E aí eu pensei assim, cara, eu nunca tinha prestado atenção nisso, que idiota que eu sou, cara. Eu nunca tinha parado pra analisar isso, porque pra mim a música sempre foi muito da melodia, o que a melodia tava me trazendo, eu cantava, tanto que eu cantava muita letra errada, assim, né, na noite, enfim, a melodia sempre comandava assim pra mim, mesmo gostando muito de letra. E aí eu comecei a analisar isso e comecei a perceber em várias músicas assim, essa mudança de pessoa. Eu acho que não é um problema mudar a pessoa, mas o problema que eu sinto é quando muda a pessoa simplesmente sem saber que tu tá mudando, né? Tu tá contando uma história de alguém, daqui a pouco mudou a pessoa, é eu, é ela, e isso confunde. Isso é uma coisa que eu aprendi contigo, assim, que mudou completamente minha visão e eu vou carregar pra minha vida, assim, né? E é muito... Esse cuidado com o português, assim, que tu tem, eu acho muito legal, assim, né?
Eu lembro exatamente da música que você tá falando, é que se referindo. O que aconteceu ali? Aconteceu que ele tava mudando de tempo verbal sem saber. Eu acho assim, Jeff, se vamos errar consciente.
Sim, exatamente.
Eu quero fazer isso conscientemente. Uhum. Beleza. Isso aqui faz parte da licença poética e vamos em frente.
Total.
Mas quando não é o caso, aí eu tenho que pontuar, porque como eu te falei, aí tira a força
total, né,
da música. A música fica... Você não entende. Ele tá falando pra ela, você, eles, eu... Aí você fala, caramba, quem que é? Qual é o sujeito aí, né?
Quem é o personagem?
Quem é o personagem, o sujeito? Uhum. E a música fica totalmente enfraquecida. Então, eu percebo que isso é uma coisa que tira a força da música.
Uhum.
E as músicas de sucesso, geralmente, eu posso dizer que 90% elas têm o sujeito, o personagem bem, bem pontuado. Uhum. e marcante, né?
Sim, total. Bom, qual foi a tua primeira produção?
Ah, putz, lembro bem. Foi do Alex Conte, ex-vocalista do Polegar. Junto com o Rick. A gente fez ainda lá no Estúdio Bonadil, que era na Cantareira. O Alex é um menino muito talentoso. A gente fez um CD para a gravadora Virgin, inclusive gravando uma música do John Secada. Não esqueço disso, que o
Massa.
próprio John Secada ouviu e aprovou.
Que legal.
É um CD que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. CD muito importante, o Alex, meu amigo até hoje, e me marcou demais, né? A sensação de você ter uma música, pela primeira vez, uma música que você produziu tocando no rádio,
Sim.
aparecendo na televisão, é uma sensação que ninguém esquece.
É, com
Então,
certeza.
realmente foi muito marcante, muito legal.
E dessas maiores produções assim que tu já fez, quais tu acha que mais te marcaram assim? Tu já fez até a abertura de uma Malhação, né?
Sim. Eu posso pontuar algumas coisas que a gente gosta de tudo e gosta mais ainda do próximo, né? Vocês sabem bem
Sim,
disso, né?
demais.
Que o próximo sempre é o mais desafiador e a gente acaba sempre querendo mais. Mas eu vou citar algumas coisas que me marcaram muito. Ter trabalhado com o Maurício de Souza no tema de um filme dele. A Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo. Foi muito gratificante, emocionante trabalhar com Maurício de Souza.
Que massa.
Realmente é inesquecível, vale a pena pontuar isso. Eu fiz o tema do Tropa de Elite. Curiosamente, isso tem uma história muito boa, Jeff. Quando a gente gravou o primeiro CD do Tijuana, a gente gravou Tropa de Elite. Isso foi, no primeiro CD. E o filme foi lançado 10 anos
Foi muito
depois.
depois, né?
10 anos. É curioso, né? A música. Por isso que eu respeito muito a música e todos os artistas. Eu não subestimo ninguém e nenhuma música. Porque a música, ela vai, ela anda, ela tá no mundo, ela se encaixa. Essa música é um exemplo disso, porque
Sim.
10 anos depois ela foi um sucesso. Nacional e tocou no mundo inteiro.
Sim.
Então você
Imagina.
vê, né, a dimensão de um trabalho que no primeiro ela não foi trabalhada, a música ela estava no CD.
Sim.
E curiosamente a equipe do BOP cantava essa música nos treinamentos.
Que massa.
Por isso que ela entrou no filme. E deixa eu pensar mais. Eu fiz um artista chamado. Produzi um artista chamado Bruno Mazzi, um artista baiano. E a gente teve numa música a participação da Daniela Mercury. Essa música realmente, eu gostei muito de fazer, uma música completamente diferente do que eu trabalhava na época, né? Que era muito rock. Então eu fiz um MPB pop assim, e com participação da Daniela Mercury. Realmente também foi um trabalho que me marcou bastante.
Que massa. E dessas histórias de produção, tu lembra de algumas mais curiosas? Assim, tu já me contou várias, assim, mas que tu acha que seria interessante contar assim, pra galera que tu te lembra, assim. O Renatinho contou de quando ele começou, do primeiro erro dele, assim, na produção. Tu lembra de algumas, assim, histórias legais de se contar? Tu me contou esses dias uma de letra, foi acho que com um surto, né? Que tu ajeitou todas
Não,
as
com
letras.
Tijuana, é com
Tijuana,
Tijuana.
Tijuana.
É verdade. Então, o surto. Tem coisas muito curiosas, Jeff. Eu vou te contar uma. O surto, ele fez aquela música A Cera, que me pirou o cabeção, e eu tive que brigar literalmente com a banda para gravar a música. Eles não queriam gravar de jeito nenhum, eles achavam que a música não tinha nada a ver com a banda. E só o vocalista, o Regis, que queria gravar. E quando eles toparam gravar a música, eles fizeram um arranjo pesado, assim, bem pesado na vibe deles. Eu falei, não, não é nada disso, meu. O arranjo é mais pop. Mas foi uma luta para gravar essa música.
Sim.
E
E a música que estourou eles,
ela
assim.
estourou, mudou a vida deles. Foram pro Japão e tudo.
Que
Tocaram
massa.
no Rock in Rio por causa dessa música, que foi um estouro nacional. Curiosamente, eles não queriam de
Não
gravar de
queriam
jeito
gravar.
nenhum. De jeito nenhum. Teve também esse lance da letra, né, do Tijuana, que foi da música Que Vez, que na hora de gravar a gente teve que adaptar três letras para fazer uma, assim, meio que na hora, porque a gente tinha que gravar aquela música naquele dia. Curioso e curioso como as pessoas interpretam aquela letra com significados até metafísicos e tal, mas a verdade é que foi um sufoco ali na hora, pega um pedacinho daqui, um pedaço dali, e a gente acabou fazendo a música.
Que massa. E como funciona a seleção de um repertório para ti? Como tu sabe qual é a música assim para ser gravada e qual é o single?
Isso tem muito a ver também com aquilo que eu te falei, Jeff. Eu acho com que me emociona mais. Que eu também sou. Eu procuro ser pragmático também nesse sentido. Me emociona e tá num momento bom para a música, para aquela música em específico. Porque às vezes você pode fazer uma música super triste, super emocionante, e naquele momento aquilo lá é irrelevante, não é uma coisa bacana pro artista fazer aquilo na hora. Pode ser num segundo momento, num EP ou num álbum tal, mas aqui para um single naquele momento não é bom. Então me emociona, eu acho que vai passa por por dois passos. Primeiro é me emocionar e segundo é o potencial que a música tem de acordo com o momento, a relevância que ela tem, entendeu? Num contexto assim do que está acontecendo no momento. Esse é meu parâmetro básico, né?
E como funciona o trabalho de pesquisa de referências assim para ti? Tu costuma ouvir bastante música, selecionar o que tu quer fazer e tal?
Costumo, Jeff, costumo muito. Eu acho que todo produtor tem que ouvir muita música, todo mundo que trabalha com música precisa se abastecer, como se fosse um escritor que tenha que ler todo dia. Ele lê um pouco, escreve um pouco. A música passa por isso. Hoje a gente tem o Spotify, né? Eu procuro estar atento aos lançamentos, nacionais. É uma coisa que eu escuto muitas vezes durante a semana. E viral, né? O playlist viral e as 100 mais tocadas no mundo. Isso é uma coisa que eu fico bem atento às tendências, né? Isso para mim é como se fosse parte do meu trabalho. Falar, ah, pô, mas está ouvindo música? Trabalho? Eu acredito que sim, cara. É trabalho, sim.
Total, né? E tu tira algum tempo da semana, do dia, pra parar e ouvir música, estudar, assim e tal?
Procuro à tarde, assim, no final da à noitinha, que eu vou descansar, que às vezes eu estou no estúdio tal, e chego em casa, eu procuro ouvir. Ou na parte da manhã, eu tenho tomando café da manhã, eu ponho para ouvir. É tipo como se fosse um. Já uma. Parte do meu dia a dia. Ou eu escuto à noite, um pouco antes de dormir, ou eu escuto de manhã. Isso já virou uma rotina para mim.
Que legal.
Eu nem penso para fazer isso.
Que massa. Boa. E quais produtores te influenciaram assim e hoje ainda te influenciam?
Ô Jeff, eu comecei com o Rick, né? O Rick Bonadio. Ele foi o cara que me ensinou desde o play hack até como se comportar dentro do estúdio. Então, não tem como pontuar o Rick como a minha maior influência, meu maior professor, né? Ele me ensinou tudo de um estúdio, tudo de arranjo. Ele pensa parecido comigo nessa questão da emoção que a música tem que ter. A gente tem uma sintonia. Foram quase mais de 70 CDs produzidos juntos, né? É
Mas
muita coisa, Jeff.
é
70 CDs são. A gente pode chegar em quase 1.000
né?
músicas, né? Então, o Rick é um cara que me ensinou e a gente trabalhou junto. Não dá. Ele é o número um para mim, assim, como influência. E como eu te contei que eu fazia muito, trabalhei com muita música popular, muita música brega, forró. Eu trabalhei com um produtor desse tipo de música chamado Areia Lima. Ele era um produtor, ele ainda trabalha, produtor de música popular, e que ele tinha, o orçamento dele era sempre assim, muito certo. Tinha quantidade de horas para se gravar uma base, para gravar voz, então era tudo muito rígido. Uhum. Ele não podia extrapolar, ele tinha um orçamento certo. E a maneira como ele conduzia aquilo, às vezes com os artistas que não tinham preparo nenhum para gravar um CD, que era, na época era tudo CD, né?
Sim.
E ele fazia com uma maestria, conseguia tirar resultados ótimos, às vezes com pessoas que não estavam preparadas, e ele dava um jeito, sabe?
Uhum.
A pessoa que ele encarava e achava uma maneira daquele artista funcionar dentro daquilo.
Uhum.
Também foi um... E eu trabalhei com ele, não produzindo junto, mas eu trabalhei gravando, uhum, para ele, né? Gravando os, uhum, trabalhos dele. E a convivência, como ele gravava muito, eu convivia demais com ele.
Uhum.
Então eu posso citar o Areia Lima como a minha segunda maior influência como produtor, por, nossa, incrível que pareça.
Que
um estilo totalmente diferente, mas foi um cara muito importante na minha vida profissional.
Que massa. E como tu vê essa transição, assim, tipo, que antes eram gravados discos, né? Então tu tinha, sei lá, 10, 12 músicas, e tu podia montar um repertório de acordo com aquilo, né? Tu não precisava ter todos os hits e tal. Pra agora, que é muito mais single e EPs de 3 músicas, assim, como é pra te selecionar esse repertório, assim, e entender o que o artista precisa passar e como contar essa história, assim? O que tu percebeu de maior diferença assim, nesse período de transição, assim?
Sim. Um CD, Jeff, ele tinha nuances, uhum, né? Quando a gente grava um CD inteiro, ele tinha, provocava várias sensações, né? Eu procurava isso. Você ter uma música mais reflexiva, uma música mais alegre, uma música... Então você balanceava isso...
Uhum.
Para ficar de uma forma homogênea e bater legal para a pessoa que está ouvindo. E até a ordem das músicas influenciava.
Sim.
Né? Você começava de uma maneira... Isso era muito discutido nas gravadoras, né, com os diretores artísticos. Você começava de uma maneira, poderia começar mais alto, depois ele ia caindo, ficando uma coisa um pouco mais romântica e tal. Geralmente terminava alto.
Uhum.
Então a gente se preocupava até com isso. Né, com o que você passava, qual era a experiência que o cara tinha quando escutava um CD inteiro, né?
Legal.
Aquela coisa do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, né?
Uhum.
Se você, para entender uma música, você tem que ouvir todas.
Uhum.
Uma complementa o espírito da outra.
Sim.
Então se passava por aí. Agora, nessa coisa de singles e EPs, a gente se preocupa mais com o momento, né?
Uhum.
O momento musical. Não tem muito essa de se preocupar, pô, vamos fazer uma música mais leve, mais pesada, mais romântica, mais alegre. Isso vai quem determina é o momento.
Sim.
Uma coisa bem diferente do que era antigamente. E curiosamente, né, a gente acha que isso é um padrão moderno, né, uma coisa nova da nova tecnologia, do Spotify, mas isso é antigo, né? O Elvis já fazia, os Beatles faziam,
uhum,
lançavam singles, que era o famoso o compacto, né, com duas músicas.
Uhum.
E geralmente essa música não estava no CD dos Beatles. A gente está passando por um revival, né?
Uhum.
Não é uma coisa tão nova assim, né?
Que massa. O que tu considera mais importante num artista?
Originalidade, Jeff. A pessoa, o artista, ele tem que ser o que ele é. Ele não pode querer imitar ou ser outra pessoa, porque o que acontece? Tem muita gente que fala, ah, meu, agora quem está fazendo sucesso é a Anitta, vou fazer música igual a Anitta.
Uhum.
Não, não funciona assim. Uhum. Não funciona assim. É, eu vou citar o caso do CPM 22. O CPM 22, eles tocavam aquele um hardcore, né?
Uhum.
E na época, o hardcore não tocava no rádio.
Uhum.
Não era uma coisa comum. Só que o CPM nunca fez concessão de estilo. Eles uhum. sempre acreditaram naquilo e eles iriam tocar aquilo para sempre porque é a verdade deles.
Sim.
Eles tocavam antes da gravadora, de gravar um CD comigo e com o Rick, e estão tocando isso. Mudou uhum. um pouquinho, mas a essência deles é a mesma. Então isso para mim é a maior qualidade que um artista pode ter. Acreditar na sua própria música e acreditar na sua arte.
Uhum.
A arte pode ser lapidada, como a gente faz essa lapidação, uhum. né, Jeff? Você também trabalha diariamente com lapidação. Sim. A gente colabora, mas a gente não muda a essência do artista, né? Quantas vezes a gente trabalhou, Jeff, com pessoas que não compunham nenhuma música, não eram compositores, mas escreviam poemas, e a partir do poema a gente faz... A gente faz a música, né?
Total.
Quantas vezes você fez isso no Midas? Então, de alguma forma, a gente tenta preservar a verdade do artista.
Sim.
E, para mim, essa é a maior qualidade. O artista que acredita na sua arte.
Que massa.
Qualidade número um.
Legal. E como lidar com o ego do artista?
Olha, Jeff... Então, eu nunca fiz um curso de produção, Jeff. Mas se um dia eu fizer, eu vou ensinar acho que 70% sobre essa questão. Para você produzir bem, para você compor bem, você precisa interagir com pessoas de uma forma boa.
Uhum.
Você tem que ter uma boa psicologia. Então, eu acho que para lidar com o ego, você tem que entender muito da psicologia humana, do comportamento humano.
Uhum.
Porque não se passa com o que você sabe musicalmente.
Uhum.
O que você sabe musicalmente, no momento em que você está produzindo, você está compondo, você sabe disso. Não interessa muito a tua quantidade de músicas
Sim.
que você já fez, que são centenas. Interessa como você está lidando com aquele artista no momento.
Uhum.
Essa interação é que faz toda a diferença. Para um bom compositor, para um bom produtor, aquele cara que entende muito de música, faz bons arranjos, mixa bem, mas interage mal,
uhum.
acaba que não vai longe.
Uhum.
É muito curioso isso. Você precisa entender um pouco de psicologia para se dar bem com música.
A gente fala bastante disso todo dia, né? A gente se fala e a gente trabalha com artistas muito diferentes um do outro, assim, né? Então é muito legal essa relação que tu tem com a galera, assim. Eu percebo muito esse trabalho. A gente brinca às vezes que a gente é um pouco psicólogo, né? Porque a gente tá lidando com o ego ali, né? Às vezes... Às vezes tem ego demais, às vezes tem ego de menos, então a gente tem que sempre manter um equilíbrio, assim, né? Eu acho muito legal esse trabalho que tu faz também, não é só produzir, né?
Não é só produzir, Jeff. Você tá lidando com arte, arte é uma coisa subjetiva,
uhum.
e você tá lidando com um outro ponto muito, muito delicado, que é a vida da pessoa, o sonho da pessoa.
Né?
Então, se você fala assim, eu sei escrever música, eu tenho experiência, a música é essa, e a pessoa não participa, o sonho dela não está sendo concretizado, porque ela não tem parceria com aquilo.
Não está se vendo ali.
Então, não está se vendo. Então, a gente tem que entender né, do comportamento humano que aquilo para aquela pessoa não vai ter tanto significado se a gente deixar ela participar também de alguma forma.
Total.
Então a gente vai temperando as situações de acordo com cada artista. A gente trabalha diariamente com isso, né, Jeff? E puta, você já deu para perceber que nenhum artista é igual ao outro,
não,
né? Não tem uma receita de bolo, né?
É.
Cada um a gente trata de uma forma diferente, levando em conta a necessidade da pessoa ali naquele
Sim,
momento,
e ao mesmo tempo sabendo lidar com todas as formas, né, de pessoas, né?
né? Exatamente, é um exercício. E eu acredito que você, agora trabalhando diariamente com composição, já também aprimorou um pouco
Tô aprendendo.
dessa psicologia aí, né?
Boa. E o que tu acha que é o mais importante, técnica ou sentimento?
Sentimento.
Né?
Sentimento. Eu acho mais importante.
Total.
Eu quero só apontar uma coisa para você, Jeff, a respeito disso. Vamos dá o exemplo do Red Hot Chili Pepper. Passaram vários guitarristas, né, pela banda tal durante anos, e o Joe Frusciante é o melhor. Ele é o melhor para a banda por causa do feeling dele. Mas ele não necessariamente foi o melhor guitarrista tecnicamente do Red Hot Chili Pepper.
Que massa. Pior que é verdade isso, né?
Não é?
É como encaixa as coisas, né?
Como encaixa, é o feeling do cara. Então, não adianta tocar bem, só tocar bem. O cara, o sentimento... Tem muita gente que escreve bem, tem muita gente que canta bem, tem muita gente que produz bem. Mas se o sentimento daquela pessoa não é tão bom, eu acho que a coisa não anda tão legal.
É uma coisa que eu penso bastante, isso que tu falou, esse negócio de emocionar, de tocar, assim, sei lá, eu sempre pensei em escrever muita música, mas eu vejo muita gente que escreve muita música e ao mesmo tempo escreve uma grande quantidade, mas de músicas que não batem nas pessoas. Eu tenho pra mim, assim, de tocar alguém, sabe? De fazer músicas que as pessoas, que mexam com as pessoas, assim. Quantas vezes a gente já fez música ali que na hora, no processo de composição, o artista se emociona de estar contando essa história, assim, ou quando a gente mostra uma música, olha, essa música me emocionou. A própria, uma música que a gente fez, até o Rick andou chorando, parece que eu fiquei sabendo. E é muito legal isso, sabe, de fazer as pessoas se emocionarem com... Não é só chorar, mas ao mesmo tempo ficar feliz, assim. Eu acho que é o lance de não passar descartável, assim, né?
Exatamente. Não pode ser uma coisa que você ouve e ao mesmo tempo que está ouvindo já está esquecendo, né? Não te causa nada. Putz, a música é boa, quer ouvir de novo? Não. Putz, aí é ruim, né, Jeff?
É complicado.
Tem que bater, né? A música tem que ter o que a gente conversou antes, né? Tem que emocionar de alguma forma, né? Tem que tocar. Então esse para mim é a minha medição, né, para tudo.
Total. Qual artista tu gostaria de produzir? Que tu ainda não fez?
Que eu ainda não trabalhei?
É.
Putz, Jeff, me veio um cara aqui na cabeça que... pode ser até muita pretensão da minha
não,
parte,
pode
mas... eu acho que o Caetano Veloso.
Que massa.
Eu acho ele fantástico, um cara... Foda demais. Eu acho que é um artista que eu gostaria de trabalhar. Ou pelo menos fazer uma música com ele, ou ter uma participação. Mas realmente é um cara que eu acho... É um artista... Esse é um cara que não faz música descartável. Você vê a quantidade de sucesso que ele tem, como ele emociona as pessoas, muito tempo de carreira, o nível das composições não abaixa, a qualidade.
Sim.
É fantástico. Eu gostaria de trabalhar um dia com o Caetano Veloso, quem sabe.
Que massa. E como tu vê o cenário atual da música, assim?
Eu vejo com bons olhos. Vejo com bons olhos, tem muita coisa boa. A gente tem hoje uma democracia de espaço, né?
Uhum.
Então as pessoas falam, mas... A música hoje ela tá o funk ou isso ou aquilo, não são músicas boas, tal, mas está dentro de uma democracia, né? Essa democracia do streaming. Ao mesmo tempo que tem algumas músicas que não são boas e que estão fazendo sucesso, tem muita coisa boa.
Sim,
Se
total.
você procurar, tem muita coisa boa. Você mesmo já me mostrou vários artistas bons, várias bandas legais que eu não conhecia, e a gente vai pesquisando no Spotify e vê que, cara, como tem coisa boa. É lógico, talvez ali nas novidades da semana apareça mais aquele artista de funk, ou a Anitta, ou não sei quem, mas se você tiver vontade de ouvir música boa, você vai ouvir, e a gente está num momento ótimo. Eu acho que a música, a qualidade das letras e das canções aumentou demais. Eu acho que a gente está passando um momento ótimo.
Que legal. E como tu se vê daqui a 5 anos?
Eu gostaria de continuar trabalhando com música. Eu gosto muito da parte, do backstage da música, a gravadora, a parte de conceito, a parte de distribuição digital. Eu me vejo migrando um pouco mais para esse caminho. Eu tenho 30 anos de estúdio, né, Jeff? E tenho até um home studio em casa, né? Então você vê que é muito tempo. Então eu acho que é natural a gente querer um pouquinho de mudanças. E eu sinto que daqui a 5 anos eu gostaria de estar mais na parte, essa parte do streaming, da distribuição digital, das gravadoras, de cuidar do artista não só da parte musical, mas no contexto geral, no contexto de vídeo, de
Em
capa,
direção artística mais
de
assim.
direção artística. Exatamente. Eu acho que eu gostaria de ir mais para esse lado.
Que massa. Quais discos tu mais se orgulha de ter feito?
Aquela coisa, Jeff. Eu me orgulho do próximo, mas eu gostei muito de muitos discos. Eu posso dizer que várias bandas tiveram discos que foram especiais para mim. O Planta e Raiz, o primeiro do Planta e Raiz foi um disco especial. O primeiro do CPM foi um disco especial para mim também, do Tijuana, o disco que ganhou um Grammy, Cidade Cinza, do CPM, também é um disco que eu gosto demais. Eu acho que os primeiros discos dessas bandas mais, que ficaram mais famosas, são os discos que eu mais gostei, porque eles foram um desafio, não eram bandas tão conhecidas. E a partir desses primeiros discos que alcançaram, né, uma relevância nacional, até internacional, então eu tenho um carinho muito grande por esses primeiros CDs, entendeu? Dessas bandas. E o primeiro disco de uma banda de sucesso, ele é como se fosse. Você pavimenta, você
Uma pedra fundamental, né?
é a pedra fundamental da carreira do artista. Então, o produtor tem muita relevância nesse disco, nesses primeiros. Porque os segundos são continuações, você vai só aprimorando, mas o desafio já é, eu acredito que é menor, você já achou um caminho. Então, os primeiros discos dessas bandas, para mim, são especiais.
Que massa. Uma pergunta que talvez resuma tudo isso. Como se produz uma música? O que é a produção de uma música?
Sim, são várias etapas. A gente pode pontuar algumas. A primeira é a composição da música, estruturar, né? Aquela parte artística mesmo, de letra, estrutura. A a gente define os tons, né? Ver se tá tudo correto.
O cantor consegue cantar a música.
Exatamente, se tá num tom bom, né? Porque às vezes a gente faz uma melodia e o cara acha que tá cantando bem, mas chega numa parte e ele não vai conseguir cantar. Aí a gente já arruma isso, né, Jeff? Uhum. E a partir daí, com a música pronta, a gente vai pra gravação, né? Chama os músicos, grava tudo, deixa tudo legal, né? Faz os arranjos, grava a voz. Aí tem uma terceira etapa, que é a pós-produção. Uhum. Pós-produção, ela vai acertar algum errinho de bateria, vai afinar a voz, vai limpar os canais, né? As sujeiras, vai preparar aquilo para a mixagem. Uhum. A mixagem, ela é a etapa que você pega todos os canais, tudo que foi gravado, e coloca nos volumes corretos e com os efeitos corretos. Uhum. E transforma aqueles 50 canais no LR. Uhum. Isso é a mixagem. Aí a gente vai para um outro estágio, que é a masterização, que é onde você excita ou você atenua alguma frequência que não está legal naquela mix. Uhum. Comprime um pouquinho para dar mais pressão e tal. Feito tudo isso, se não resolveu algum probleminha da música, na capa resolve. Essa é uma piada interna de quem trabalha no estúdio, né? Não, resolve na mix, resolve na master. Não, resolve na capa. Não, resolve no rádio.
Massa. Boa. O que é um hit?
Um hit, eu posso dizer para você que quando essa palavra eu escuto ou passa pela minha cabeça, me vem uma conexão com outra palavra, que é felicidade. Uhum. Um hit é um grau de felicidade máximo, que é o reconhecimento do seu trabalho e, de alguma forma, você está tocando milhares de pessoas. Uhum. Isso passa muito com a felicidade mesmo. É uma sensação plena de felicidade, de reconhecimento. Então, para mim, o hit é isso, né? Uhum. Você, por algum tempo, fazer parte da vida de milhares de pessoas.
Sim, total.
Né? Eu já fiz vários, né? Já participei da construção de vários hits e é uma coisa muito gratificante, Jeff, saber que por um período de tempo o meu trabalho ele foi trilha sonora da adolescência de milhares de pessoas no Brasil.
Massa.
Isso é uma coisa legal, né? Que você sabe, você olha para trás e sabe que aquele cara que é casado com uma mulher hoje, o tema do casal era uma música que você produziu, ou eu encontro uma pessoa e falo, pô, você produziu aquele disco? Pô, a gente ouvia isso na escola, meu, era trilha sonora quando a gente andava de skate, ou era isso, ou era aquilo. É um grau de felicidade maravilhoso. É por isso que a gente sempre tá procurando o hit, Jeff.
Uhum.
Eu procuro, e eu sei que você também procura.
Opa.
Porque todo dia, né? Porque é onde a gente chega, é como se fosse fazer um gol.
É.
Mesma coisa de fazer um gol, é uma explosão de felicidade, né? E de reconhecimento.
Total.
Então o hit, toda vez que se fala nessa palavra, me vem essa carga emocional, né? Grande, né?
Uhum.
Vem muita coisa na cabeça.
Legal. Pra finalizar, então, por que que tu faz música?
Por necessidade, Jeff. Mas não uma necessidade financeira. É uma necessidade... Se hoje eu ganhasse 5 milhões de dólares na loteria, eu ia continuar fazendo música. Isso não importa muito. É claro, a gente precisa viver, a gente trabalha com música, vive disso, né? Paga as contas com música, mas não se passa, é além disso, né? Não é uma profissão igual a você ser um advogado que, quando ele se aposenta, ele não vai continuar advogando.
Sim.
Ou fazendo aquilo. Ele vai querer viajar e tal. Uhum. A gente, é claro que quando eu me aposentar e você se aposentar, a gente vai ficar, continuar tocando.
É uma profissão inevitável.
Compondo.
Assim.
É inevitável. Inevitável é a palavra correta. Música é inevitável. Para quem tem isso na alma, acompanha até o último dia de vida.
Que
não
massa.
Tem como. Música é isso para mim, inevitável.
Legal. E umas dicas então para quem tá começando, quem tá se aventurando nesse mundo de produção, no mundo de composição, assim, tem bastante gente que escuta o podcast, que tá começando na música, já tem galera que já tá na música também e consome podcast. O que tu diria para essa galera que tá ouvindo agora?
Um ponto é o que a gente vive todo dia, né, Jeff, que é você lê bastante. É curioso, né, quando falar de música, leitura. Mas quando você lê bastante, você começa a entender melhor as pessoas, né? Ser um cara mais sensível, procurar ler coisas que têm a ver com psicologia, com comportamento humano, né, para você ter algumas cartinhas na manga.
Uhum.
Eu acho que isso é 50% do caminho.
Uhum.
Você ser uma pessoa que se comunica bem.
Uhum.
Né? Um bom produtor, um bom músico, um bom... Qualquer atividade que você vai... Que é relativa à arte, você tem que se comunicar bem. A segunda é se preparar. Porque hoje, o produtor, ele é o cara que grava, mixa, masteriza e faz a capa e lança. Hoje já não tem, tudo se conectou, a coisa ela mudou. Na minha época de início, era muito mais segmentado. O cara era técnico, o cara era assistente, o cara mixava, o cara masterizava. Hoje não, hoje se faz tudo.
Uhum.
E geralmente, além de fazer tudo isso, a pessoa tem que tocar bem, ser um bom músico.
Sim.
Estudar muito, né? E geralmente vários instrumentos. A gente está num mercado de produção musical muito competitivo. E a minha dica é: se prepara, estuda,
uhum,
faz curso, aprende a fazer todos os aspectos da produção de uma música, desde a captação, da composição, da mixagem, da masterização. Aprenda todas as etapas. E aliado a isso, a psicologia e o conhecimento musical.
Uhum.
Porque hoje é diferente. O cara tem que saber tudo.
Uhum.
O cara tem que... Não é brincadeira, não. O cara tem que se preparar muito.
É verdade. Então, acho que é isso. Fechou, então. Obrigado por ter aceitado o convite. Sempre é um prazer conversar contigo mesmo. Mesmo a gente trabalhando junto. Então, é um cara que eu considero amigo, assim, por tudo que tu me ensina diariamente. E eu só tenho a agradecer por mais essa conversa aí que a gente teve.
Então tá, Jeff. Abraço. Foi um prazer falar com você. A gente se fala todo dia, né?
Que bom.
E foi um prazer participar e poder ajudar aí a galera que está começando, quem gosta de música, quem curte saber dos bastidores. E vamos em frente, né, Jeff?
Boa. Segue o baile.
Bom? Segue o baile.
Fechou.
Abração, Jeff.
Abração.